As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. Estão encerradas as comemorações dos 50 anos do Antigo Liceu Nacional de Tomar ou Escola Secundária de Santa Maria do Olival. Foi na manhã desta terça-feira, no âmbito de uma sessão que decorreu na sala polivalente da escola. Nesta data, em que se comemora também o aniversário, destaque para o lançamento do Anuário 2021-2022 do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria e para a Cápsula do Tempo, onde foram depositados vários objetos, cápsula que só será aberta daqui a 25 anos pelas gerações futuras de alunos da Escola de Santa Maria do Olival. No final, a ERTS ouviu a diretora do agrupamento, Celeste Sousa, num balanço àquilo que foram as comemorações.
Hoje fazemos 51 anos de escola, é hoje, portanto, quando decidimos há um ano fazer a comemoração dos 50 anos desta forma, lembra-se que estávamos em momentos difíceis, não sabíamos o que era o amanhã, o que é que conseguimos fazer, e foi nesse ambiente que planeámos um conjunto de atividades, das quais eu sublinho, por exemplo, dois concertos realizados por antigos alunos e por atuais alunos. Conseguimos mesmo colocar em palco pais e filhos, antigos alunos, todos eles, alguns, outros antigos e atuais alunos, pais antigos, e foi um momento muito, muito interessante. Percebemos que esta escola, a alguns alunos, ajudou a perceber que era aquele o caminho que queria, o caminho artístico da música, na sequência das muitas festinhas que vamos fazendo, das muitas intervenções que fazemos com a comunidade. Alguns revelaram-nos agora, alunos com 40 e 50 anos, ou 30, 40, que foi nestas pequenas intervenções na comunidade, ao nível das expressões artísticas, que descobriram qual era a sua verdadeira vocação. E, portanto, deixam-nos muito orgulhosos de, não sendo nós uma escola artística, também conseguirmos potenciar isso. Também tivemos um encontro de gerações, procurámos trazer cá os alunos de todas as épocas, 70, 80, 90, 2000. Nesse encontro de gerações fiquei muito sensibilizada, porque fizeram uma grande homenagem aos diretores desta escola desde o início, onde tivemos presentes alguns deles, ainda os vivos, todos eles. Concretamente, em relação a mim, foi um momento muito intenso, porque eu não estava à espera da homenagem à diretora que está aqui há 25 anos, foi uma surpresa total, difícil de gerir em termos emocionais. Foi muito, um momento feliz, sim, sobretudo porque sentimos todos que nesta escola trabalhamos muito, mas também somos felizes aqui. E isso foi uma característica que eu senti ao longo destas comemorações por todos os antigos alunos e professores que vieram até nós, que continuam a sentir-se bem nesta escola e que nos contam relatos de antigamente, de experiências pedagógicas, da forma como aprenderam, nos deixam muito orgulhosos. Ainda assim, procurámos também solicitar e motivar pessoas para contar histórias. Tivemos o lançamento de dois livros dos nossos professores, do professor Carlos Caveiro e da professora Natália, da Geometria de Saltos Altos. E fomos tentando construir o anuário do ano, que é uma coisa sempre difícil, para ficar como legado para as gerações futuras, porque é que fizemos neste ano. Todos os dias trabalhamos em honra da escola que queremos construir.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda não há certezas em torno do paradeiro do cidadão ucraniano que está desaparecido de Tomar desde o passado dia 18 de outubro. Fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, fez um ponto de situação à ERTS, adiantando que têm chegado alguns contactos sobre eventuais avistamentos do desaparecido, mas que depois não se confirmam na prática. Recorde-se que está em causa um homem de 46 anos, refugiado da guerra da Ucrânia, que chegou a Tomar há cerca de 2 semanas. Tem mulher e filho, também na cidade do Nabão. Quem tiver informações que entenda como úteis para se poder chegar ao seu paradeiro, pode transmiti-las à Polícia de Segurança Pública ou à Guarda Nacional Republicana.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Informação é do Comando Distrital de Santarém da PSP. 7 pessoas foram detidas no espaço de uma semana e na sequência de ações de fiscalização que decorreram no distrito. Dentro desse lote de registro para 2 situações relacionadas com tráfico de droga, enquanto uma se explica por condução sem carta e outra por resistência e coação sobre funcionário, entre outras ocorrências. Registro ainda para a fiscalização de 131 viaturas, com nota para 6 infrações por falta de inspeção periódica obrigatória e para a falta de cinto de segurança e ainda para a condução sobre o efeito do álcool.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Luís Miguel Albuquerque, o presidente do município uriense, espera que a concretização, provavelmente em 2024, do projeto de execução referente à construção de um acesso mecânico ao castelo de Ourém possa vir a contribuir para aumentar o fluxo turístico daqueles que visitam o Santuário de Fátima e que se deslocam ao castelo. Este mesmo procedimento prevê ainda uma intervenção centrada na estabilização do edifício e da encosta envolvente da sede da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, localização idealizada para o ponto de partida do referido acesso mecânico, uma obra importante para potenciar o turismo no concelho, que no final do presente ano deverá apresentar números idênticos ao que se verificavam antes da pandemia.
A captação de novos turistas para Fátima. Eu acho que isso tem sido uma realidade. Como sabemos, tivemos 2 anos, por força do Covid, em que houve uma grande diminuição do fluxo do turista da Fátima, mas este ano, pelas informações que temos, vai dar outra vez um salto muito grande, talvez aos níveis, não sei ainda, não temos números, obviamente, mas muito próximos da pré-pandemia. Isso, obviamente, deve-nos deixar satisfeitos, porque o trabalho que tem vindo a ser feito por todos, santuário, assiso, município, agentes económicos, turismo do centro, tem dado resultados, porque efetivamente temos sentido que há muito mais gente a vir a Fátima. Segunda parte da questão, se o castelo com as obras de requalificação tem também atraído mais turistas. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho números aqui, mas seguramente já mais de 40 mil pessoas passaram pelo castelo durante este último ano, depois da requalificação. E temos apostado, não só com a questão da publicidade nos outdoors, nas autoestradas, como agora recentemente também com a distribuição de uns toalhetes para que sejam colocados nos restaurantes de Fátima, como outro tipo de iniciativas que temos vindo a ter, e penso que essa questão da aproximação de Fátima ao Castelo de Ourém, dos turistas de Fátima ao Castelo de Ourém, tem vindo a ser uma realidade, não podendo ser maior ainda, porque há dificuldades no acesso, que só ficará resolvido com a implementação do acesso mecânico, porque é bom recordar que muitos daqueles que vêm hoje a Fátima são já pessoas com alguma idade e é impossível hoje um autocarro de 50 lugares aceder à zona medieval, à vila medieval. E, portanto, com este acesso, acho que também esse fluxo de turistas que vêm a Fátima pode efetivamente aumentar e é para isso também, obviamente, estamos a trabalhar. Estamos neste momento a iniciar o projeto, já fizemos o levantamento topográfico, estamos a iniciar o projeto. O prazo de execução do projeto é de cerca de 1 ano, porque além da obra em si, vamos também consolidar aquela encosta que tem vindo a dar-se, digamos assim. E, portanto, serão 2 trabalhos em 1 e pensamos que, sensivelmente, a meados do próximo ano teremos o projeto concluído e então aí ver se depois teremos condições para avançar com a empreitada. Portanto, penso que em 2024 haverá condições para que possamos iniciar as obras e durante esse ano também ter a obra concluída.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, confessou ter ficado totalmente convencido com o projeto relativo ao aeroporto de Santarém, projeto esse que já teve a oportunidade de conhecer no âmbito da comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Em entrevista concedida à ERTS, o autarca disse mesmo que está em causa uma ideia genial, deixando claro que se for esta a opção, então o entroncamento irá receber um impacto extremamente positivo, sendo que a estrutura ficará a 15 km do seu território.
Eu fiquei totalmente convencido, penso que é uma ideia genial e de facto tem o grande mérito de ser um projeto que foi amplamente estudado, amplamente maturado e talvez por isso, apesar de surgir tarde no panorama, digamos, da comunicação, ele foi um dos projetos elencados pelo Governo para poder ser alvo da comissão que vai estudar ou que vai fazer o estudo ambiental e estratégico relativamente ao novo aeroporto. Eu estou certo que se for a opção deste aeroporto, e quando se fala de Santarém, temos de ter noção que é uma infraestrutura a localizar no norte do concelho de Santarém, que vai ocupar geograficamente uma grande parte do concelho de Santarém, mas também vai ocupar Alcanena, Torres Novas e Golgá. E é uma infraestrutura que vai ficar a ser construída, vai ficar a cerca de 15 quilómetros do entroncamento. Não há dúvida que eu digo que é uma ideia genial, porque estão reunidas um conjunto de condições, nomeadamente de acessibilidades, às áreas onde há concentração de habitação, muito mais fáceis do que outras opções, nomeadamente Alcochete ou Montijo, sendo que a opção de Montijo tem sempre sido apontada como unicamente complementar à Portela e não como uma alternativa única. E Santarém está nas duas hipóteses. E, portanto, não há dúvida que um projeto dessa dimensão traria para a nossa região, seria um fator de desenvolvimento económico, que eu diria mesmo que é o fator mais importante a acontecer das últimas décadas para essa região.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Executivo Municipal de Vila de Rei aprovou na sua reunião ordinária, realizada no passado dia 21 de outubro, a atualização da tabela de taxas, tarifas, preços e licenças para o ano de 2023, com um aumento de apenas 1% em relação aos preços praticados em 2022. Nos termos do regulamento de taxas e licenças do município, estas importâncias devem ser atualizadas anualmente, tendo em conta o valor da inflação publicado pelo Instituto Nacional de Estatística. A taxa de inflação disponibilizada no site do Instituto é de 6,11% índice de preços no consumidor total, exceto habitação. Numa medida que pretende atenuar o efeito da elevada taxa de inflação no dia-a-dia da população vilarregense, e as preocupações com a perda de poder de compra que o aumento dos preços pode causar, o município de Vila de Rei decidiu atualizar a tabela de taxas em apenas 1%, minimizando assim o aumento de preços dos serviços municipais.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já nos próximos dias 3 e 4 de novembro que se realizam as quartas jornadas templárias de psiquiatria do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O evento vai reunir mais de uma centena de especialistas em saúde mental na cidade de Tomar para um alargado debate científico sobre os desafios futuros da saúde mental. O primeiro dia será dedicado a workshops e o segundo dia será dedicado à apresentação científica e a debates. As temáticas abordadas são variadas e centradas na atualidade: a autogestão emocional na infância, musicoterapia, exercício físico e relação com a saúde mental, mindfulness, disforia do género, o uso do cannabis, impactos da pandemia por Covid-19 na saúde mental infantil-juvenil e a questão do suicídio.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, voltou a reafirmar que a maternidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo não está na lista de maternidades eventualmente a encerrar no país, justificando essa decisão com a centralidade que aquela estrutura tem na região, servindo mesmo municípios como o Gavião ou Ponte Sor. O autarca fez também um ponto de situação sobre as obras em curso no Hospital de Abrantes, no valor de mais de 1 milhão de euros, aproveitando ainda para lembrar que é necessário um novo arranjo no espaço público na área envolvente ao hospital.
A maternidade de Abrantes não está, de facto, nessas linhas de orientação de encerramento. Infelizmente, há outras cidades que têm esse problema em mãos. Abrantes não está. E uma das razões que não está é pelo nosso posicionamento geográfico e da importância do nosso posicionamento geográfico e da relação que temos com o Ponte Sor e com a relação que temos com o Gavião, embora não façam parte da comunidade intermunicipal, e pior é que a Ponte Sor está numa determinada comunidade intermunicipal, numa determinada região, depois o Gavião está noutra, e depois aqui o Pinhal interior, estou a falar de Proença, estão no disso. Mas também são esses municípios que reforçam este posicionamento de Abrantes do ponto de vista geográfico, e veja a importância que tem no não encerramento, ou pelo menos da não leitura, nesta altura, do encerramento da maternidade em Abrantes, que nos deve deixar muito satisfeitos e orgulhosos. E aproveito também para valorizar muito o trabalho que é feito no Centro Hospitalar do Médio Tejo e agradecer, obviamente, ao seu Conselho de Administração o trabalho todo. Aliás, como sabe, também semana passada entrámos em obras na urgência, nas consultas externas e na gastroenterologia. É um investimento de 1,8 milhões de euros em Abrantes no nosso hospital, e como porventura já teve a oportunidade de ver, aquilo que é a obra, do ponto de vista da maquete e dos vídeos que, no fundo, desenham aquilo que é o futuro destas instalações, é com muita satisfação que olhamos para esta afirmação do nosso hospital e do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Dizer-lhe o quê? Claro está que a todo o tempo desejamos que entremos em obras nas urgências, mas também não pode haver obras tudo ao mesmo tempo, e estaremos atentos também à requalificação depois urbana do próprio hospital, de uma nova rotunda. Obviamente esperamos ter financiamento para esta obra, porque também se tem financiamento é uma obra extremamente cara e não entraríamos nessa equação sozinhos, mas se tivermos digamos financiamento europeu para esta obra, teremos que aproveitar de facto para dar uma nova intervenção também no espaço público.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Sertã informa a população que no próximo dia 27 de outubro, quinta-feira, irá realizar-se uma intervenção numa conduta de abastecimento de água. A operação consistirá na substituição de uma conduta adutora e poderá motivar a interrupção no abastecimento de água entre as 9 da manhã e as 17 horas em algumas localidades da freguesia de Sertã e nas localidades de Cumiada, na União de Freguesias de Cumiada e Marmeleiro, e Palhais, na União de Freguesia de Sarnaz do Bom Jardim, Nespral e Palhais. O município de Sertã apela, entretanto, à compreensão da população para eventuais incómodos decorrentes desta operação e das interrupções no abastecimento de água.
Rádio Web, a primeira a informar.
A tradicional Feira de São Simão, também conhecida como Feira da Fossa, vai estar de volta às ruas da Vila do Sardual já a 28 deste mês de outubro. A feira volta a trazer ao Sardual o bom sabor das castanhas, das nozes, das amêndoas e dos figos secos, caracterizando-se sobretudo pelas transações de cereais e de frutos secos próprios desta época do ano. Com fortes raízes na história e cultura do concelho, a Feira de São Simão realiza-se sempre a 28 de outubro, por ser este o dia escolhido para a chegada dos capuchos, como eram designados, os grupos de homens e mulheres oriundos da Beira Baixa que se deslocavam à região na época para a apanha da azeitona. Apesar de existirem registros documentais que comprovam que a feira já se realizava em 1750, foi em meados dos anos 70 do século passado que atingiu o lugar entre as mais importantes e concorridas feiras de toda a região do norte do Ribatejo. Constituía, na época, uma boa oportunidade para a população da região adquirir roupa e calçado para o inverno que se aproximava.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, se não tem planos culturais para os próximos dias e se é um apreciador de arte, não pode perder a exposição Os Sítios da Água. Depois do sucesso das exposições coletivas de Os Sítios do Barro 1 e 2 e dos Sítios da Pedra, foi inaugurado no passado sábado, dia 22 de outubro, a exposição Os Sítios da Água, uma exposição conjunta do grupo Convergências e do grupo Amador de Fotografia Graf. Esta exposição irá estar patente em três espaços distintos. Espaço 1, de 22 de outubro a 31 de dezembro, na Sala Multiusos da Levada. O espaço 2, de 22 de outubro a 30 de novembro, Sala de Exposições do Instituto Politécnico de Tomar, na Avenida Cândido Madureira. E o espaço 3, de 19 de novembro a 31 de dezembro, no Centro de Estudos de Fotografia em Tomar, na Avenida Norton de Matos. Nestas exposições podem vivenciar expressões artísticas das mais variadíssimas áreas, seja de pintura, escultura, ilustração, vídeo, instalação, fotografia, música e poesia. Sendo que todos estes espaços são visitáveis de quarta a sexta-feira, das 14 às 17, e sábados e domingos, das 10 às 12 e das 14 às 17. Por falar em água, fomos brindados estes últimos dias pelo regresso da chuva, que se registou em todo o território nacional. Em muitos dos casos, como aqui em Tomar, podemos observar que felizmente tivemos dias de chuva intensa, que veio a dar uma grande ajuda, tanto na agricultura como nos pastos para os animais. Efetivamente, estas chuvas vieram ajudar e a melhorar a situação de seca moderada e severa que se tem registado no país nos últimos meses. Segundo os boletins do IPMA, referem que ainda não é suficiente para ultrapassar este problema. Ainda assim, apenas a região do Nordeste, que traz os montes, está ainda em seca extrema. Das albufeiras monitorizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente, segundo os dados divulgados a 17 de outubro, apenas as bacias do Douro e Arade estão acima das médias de armazenamento de outubro de 2022. As medidas para mitigação de seca terão de estar obrigatoriamente em cima da mesa e esperamos que o inverno seja bastante chuvoso para termos um verão de 2023 um pouco mais descansados, digamos assim. Para finalizar, dar nota que este fim de semana terá de atrasar o seu relógio. A mudança de hora para o horário de inverno faz-se na madrugada de sábado para domingo, ou seja, de dia 29 para dia 30. Assim, às 2 da manhã do dia 30, deve-se atrasar o relógio uma hora. Este será o dia mais longo do ano, com 25 horas. Já que se atrasa uma hora nos seus relógios, irá ganhar uma hora. A partir desta data, os dias começam a escurecer mais cedo. E assim começam os dias mais frios a chegar. Uma boa semana a todos. Muito obrigada.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.